Patrício Pitbull, a lenda, né, cara? Eu comentei num post ali, eu falei assim, isso aí é lenda em progresso, entendeu? Cara, que honra, obrigado por ter voltado, como é que você tá?
Obrigado, meu amigo, é uma satisfação toda minha estar aqui, poder falar com você novamente, tô bem. A luta não demorou muito tempo, né? Tô saudável, já me preparando para a próxima empreitada aí.
Pois é, eu tava esperando, a hora que entrou o Negão no final pra te encarar lá, eu falei, bicho, já luta agora, já tá pronto ali, né? Era o que você tava falando pra ele, não tava?
Vamos
agora.
Foi o que eu falei, ele deu um atiçado, deu uma provocada ali, eu falei, meu irmão, bota a luva e vamos lutar, velho. A televisão já tá aí, a Red resolve agora, já tô aquecido.
Não é, já tô pronto.
Pois é.
Aí o cara não fica tão macho não, né?
É, ele viu o corpo caindo no chão, né? É meio estranho.
É, puta merda, nossa senhora. Cara, conta como é que foi, como é que você vai pra essa tua última batalha ali. Eu lembro, a última vez que você lutou foi quando teu irmão teve o problema na pesagem e não conseguiu lutar, não foi isso? Você ia lutar aquela noite ou era só teu irmão?
Não, só meu irmão, exato.
Ah, tá, só mas foi a última vez que você teve aqui, né?
É, fora minha luta, isso.
Isso, isso. E essa vez agora, cara, como é que foi? Como é que você tava? A gente já sabe o resultado, né? Mas eu queria saber, assim, de bastidor um pouquinho, como é que você tava preparado mentalmente e o que que vem na tua cabeça antes de uma batalha dessa? Não teve a batalha, mas teoricamente...
É, aquele frio na barriga que você tem quando você estreia e tudo, eu acho que eu tive essa sensação de reestreia algumas 20, 25 vezes, mas praticamente nas minhas últimas 10 lutas eu tenho entrado sem nervosismo nenhum, focado na estratégia, muito consciente, vendo todos os movimentos, então bem seguro do que eu estou fazendo. Então o nervosismo ali está praticamente zerado, o foco que está mais ligado do que antes, e eu estou indo como se eu fosse tomar meu café da manhã, para mim está bem normal. Eu tive até que me adaptar mentalmente com essa nova sensação, porque era algo que eu também não estava acostumado, era algo novo. Mas agora já é bem tranquilo e eu já consigo lidar com isso.
É, não pode virar uma acomodação mental, né? Vamos dizer assim. Não que você seja acomodado, porra, atleta de alta performance e tal, mas... Aquela coisa assim de ficar displicente até, né? Não pode deixar chegar nesse ponto, né?
Essa é a chave. O problema de alguns lutadores que quando se acostumam é a displicência. Então a gente tem que estar ligado, assim, não tenso, não nervoso, mas com a mente totalmente blindada e voltada para atenção.
Exatamente. E aí, bicho, chega lá... O fato de ser uma revanche, assim, traz algum tipo... Não que você não perdeu pra ele, mas traz algum tipo de situação nova. Tipo, ó, já lutei com esse cara, vou tenho certeza que eu vou ganhar de novo.
A única coisa que pode pegar é isso. O cara ali conhece como você conhece ele.
Uhum.
Então, não é alguém que vai chegar lá e não vai estar acostumado com você. Na última vez que lutamos, passamos 25 minutos de luta, né? Então, deu tempo bastante de um sentir o outro, as falhas, o momento que pode aproveitar, o momento que dá errado. Então, ele fez um trabalho em cima disso e eu também. Isso eu capitalizei melhor.
Ele começou até arriscando uns chutes baixos ali e tal, né? Como é que... O que eu admirei muito foi a sintonia que você tem com o corner, né? O teu corner, alguém grita lá assim, ó, finta e dá um cruzado, dá um direto, alguma coisa assim. E aí passou acho que um segundo, dois segundos, você fez exatamente aquilo e bum!
A estratégia também era absorver parte daqueles chutes. Porque a gente sabia que ele ia dar uma telegrafada na hora que ia chutar. Então, até os golpes que eu tomei foram propositais.
Entendi.
No momento do nocaute, ele faz uma finta da direita, ele joga um direto no vento para caminhar e chutar com a perna da frente. Eu pego ele nesse exato momento. É tanto que Entendi. Eu saio muito pouco do primeiro golpe, que é o golpe de mão, que é em finta. E eu já cruzo de esquerda ouvindo o comando do corner. Mas eu já tava pronto. Se ele não falasse, eu ia jogar também.
Caraca.
A gente já tinha treinado e ensaiado isso.
Eu vou baixar a luz aqui e vou colocar a luta no... O Bellator é amigo da gente, então os caras deixam eu botar a luta. Ele não é que eles deixam, né? Eu coloco, eles bloqueiam, aí eu mando um pedido explicando, falo, ó, eu sou brasileiro, tenho um canal, quero ajudar a promover, aí eles liberam, sempre liberam.
Bacana.
Então eu vou... Eu tô com a luta no ponto aqui, ó, pra gente assistir. Vai ser uma análise rápida, né? Graças a Deus. Mas...
Graças a Deus.
Mas é assim que é bom, ó. Você consegue ver ali, ó, na tela?
Consigo.
Consegue? Então vambora. Tá começando, tá? Está anunciando ali, você já deu uma encarada. Cinturão. O que você tá falando? Dá pra ver a cara de focado ali, né, Patrício?
É, tem que tá ligado. Aí é. Começo da luta muito importante, ganhar o centro do queijo, foi o que eu fiz. Evitando chutes, né? Nesse início aí, o lutador tá com muito ímpeto, então a gente tem que estar bem ligado pra não tomar golpe bobo.
Sim.
E é mais uma questão de fazer o cara errar e tentar acertar quando ele estiver despreparado.
E o controle de distância, o fato de você já ter lutado com ele ajuda, você já conhece, porque ele é maior que você, né? Isso faz diferença ali?
Eu hoje digo que não. Lutadores com maiores envergaduras não estão fazendo muita diferença por esse quesito. Eu já adaptei meu jogo, introduzi o karatê, que tem um domínio muito bom em relação a isso, de golpear e não ser golpeado, né? O entra e sai do karatê é muito forte. Então, hoje, a envergadura não está fazendo tanta diferença, pelo menos nas minhas últimas lutas.
Sim.
Ele já começa a acertar um pouco mais, porque eu começo a deixar de recuar e ficar pro golpe. Olha lá, eu estou fintando, quero que ele baixe aquela mão direita dele. Viu? Fintei novamente. E eu não estou mais saindo, estou ficando para ele dar o chute. Estava só andando para trás, eu dei uma recuadazinha para ele vir, tentei um cruzado direto.
E acho que a hora que você não recua ali, o cara fala, ih, rapaz, agora fodeu.
É. Conectei alguns bons socos, cruzado direto, a prata da casa aí também.
É, nossa senhora.
Seguindo fazendo as fintas. Primeira tentativa de antecipação do chute foi essa.
É, eu vi.
Ele foi chutar e eu cruzei de direita, dando um passo à frente. Aí ele joga na direita para eu correr. De novo, outra antecipação. Jab do corpo. Quebrar o gelo ali.
Demais, né? A estratégia, a parte tática é sensacional, né?
É. Quem conseguir executar da melhor maneira vai ter o êxito. Mais um chute, revidado. Ele vai fazer essa sequência novamente. Finta direita e tenta chutar na cabeça.
Um, dois e o chute, né?
Não, um, dois não. Só o dois, só o direto.
Ah, tá.
Essa foi boa. Agora.
É.
Viu? Tentei antecipar e o próximo movimento é o movimento do knockdown. Jab no corpo.
É, nossa.
Aí. É na hora que ele vai chutar, ele tira uma perna do ar e recebe o cruzado. E aí ele já dormiu aí. Quando ele fecha essa mãozinha dele que tá no walk-talk, daí ele já dormiu.
É, já vi. E você tá chamando o juiz, né? Você tá avisando, né?
Só que foi muito rápido, né? O árbitro...
Uhum.
Ó, tá bom já.
Vixe, o cara demorou pra tirar ali, né?
É, eu tava brigado com o árbitro depois, mas...
Eu vi. A gente viu. O cara pega a mão do cara tá que nem gelatina ali, e ele larga, é. Espera mais uns 2 segundos.
Ali, né?
E, bicho, você fez o certo, não dá pra... O cara não mandou largar, não larga, né, cara? Porque, porra...
Isso. Porque podia ser que ele, sei lá... Eu tivesse enganado e ele tivesse acordado.
Aí acabou. Aí você tá numa posição de merda ainda, com o cara em cima, né?
Verdade. E tá, verdade. Assim, foi difícil também pro Arthur ver que o Sancho tá numa posição muito estranha. Ele tá com a perna dobrada e tá envolvido pelos braços, né? Então é complicado. Olha lá, telegrafada.
Bum... E ali, por que que você escolheu a guilhotina em vez de tentar... Pô, dava pra acabar no ground and pound também, não dava?
Não, pior que não, ele se defendeu bem, eu tentei acertar.
Ah, entendi.
Eu podia ter evitado a queda dele, empurrado ele e ter trocado de novo. Mas aí eu tinha perdido a finalização.
Entendi.
É melhor garantir, né? A finalização já tava lá na mão.
Exatamente.
Ele veio nas pernas, eu vi ali que ele tava com o pescoço bem exposto, só fui jogar.
E a guilhotina é uma parada esquisita, né, cara? É muito mais... Tá cedo na luta, é mais fácil de encaixar, né? Por causa do suor e desliza e tal.
Pra mim não faz diferença.
Não?
Eu já peguei guilhotina segundo round, terceiro round. A questão é que a galera joga a guilhotina. Eu deixo o cara dar o pescoço. E eu não... se você der uma volta aí, segredo de estado, viu? Se você der uma volta aí...
Ah, isso que é bom. Pera aí, vamos ver. Aqui, ó.
Dá mais, volta mais um pouco. Bota no momento que ele sobe.
Eu vou botar aqui, ó, 2 horas e... Vamos ver. Será que eu botei muito? Olha lá.
Ele sobe, eu vou laçar o pescoço dele, não jogo.
Entendi. Espera. Ele vem com o pescoço, você só...
Isso.
Né?
Ele sabe que tá com o pescoço envolvido, mas por eu não ter jogado guarda, ele se sente mais confiante e entra mais um pouco.
Entendi.
E aí quando eu sinto a sustentação do corpo dele, eu jogo... Eu laço a guarda. Mas a diferença é que a galera, quando vai jogar a guilhotina, eles jogam a guilhotina e caem pra baixo. Eu não faço isso.
Entendi.
Eu vou pra cima e seguro.
Entendi.
Então pra mim não faz diferença, ele vai estar suado.
Esse é o segredo. Eu vou testar isso no meu treino de jiu-jitsu.
Quando tu enrolar o pescoço, deixa o cara dar uma levantada antes. Aí tu joga, não tem como sair.
Caraca, eu vou só passar pro finalzinho, a hora que eles anunciam, porque eu gosto demais de ver. Você já tá brabo com alguém ali. Já foi encarado com... eu passei a encarada já, ó. Você tá na entrevista, ó, o Barracinha ali. Que time, né, cara? Tá tudo engrenado de um jeito que é anos de luta, batalha, sacrifício pra conseguir, não é?
É, as conexões que eu tenho feito aí durante a minha carreira foram importantes. Primeiro, meu irmão, né, nasceu comigo, conhece todas as minhas qualidades, meus defeitos, as minhas emoções durante o combate, então é o meu corner principal. E aí, as minhas conexões que eu fiz na Tinogueira, conheci Eric Abarassi, e desde então ele acompanha também, meu professor de boxe, também estava no corner, bicampeão mundial de boxe amador, Everton Lopes, Gasparzinho, que é como se fosse um irmão mais novo meu, dá bastante trabalho, já morou comigo aí muito tempo, e também estava no corner. Então, são pessoas importantes que me conhecem e não caem de paraquedas na luta, né? São caras bons.
Exatamente.
Os melhores que eu conheço do que fazem.
Exatamente, o Eric é o Barracinha, a galera não, a galera do Brasil, né, porque ele é meio fanfarrão e brinca e fala e tal, não sei o quê, a galera, os fãs não dão muita moral, mas pra todo mundo que fala, eu falo, bicho, é o melhor coach de wrestling pra MMA do mundo, né, fácil.
Porque
né?
a galera se engana com esse personagem dele, né,
brincalhão, exatamente.
Bota óculos engraçado.
Casaca de pele e tal, parece um,
exatamente.
Um pokémonzinho
ele é
ali, né.
Ele é da balada, ele gosta da noite. Mas, quando o assunto é o wrestling dentro do MMA, ele é um expert. Então,
Nossa Senhora.
Não dá pra menosprezar, não é à toa porque ele tá no meu corner.
Exatamente.
Inclusive, ele fez o campeão olímpico em Cerrudo, né?
Pois
então, isso aí é quase ninguém.
Pois é, exatamente. Você falou um pouquinho do seu irmão. Como é que seu irmão tá? A última vez que a gente conversou, foi logo de... acho que foi logo depois daquela tonteira que ele teve na... Ele teve uma crise de labirintite antes da luta. Aí ele ia tirar um tempo de folga pra recuperar. Como é que ele tá? Ele tá melhor? Tá treinando?
A crise dele durou um pouquinho. Se estendeu aí. Eu acho que ele ficou uns 2 meses depois daquilo com a crise.
Uhum.
Ficou treinando, mas de maneira reduzida. Evitando algum certo tipo de alimento. Tomando remédio controlado. Sim. Pelo médico. Mas agora ele já sanou esse problema. Né? Ele não tá em crise. E tá treinando normal. Já com a luta marcada, ele vai estar agora em maio, no começo de maio, contra o parceiro de Conor McGregor, um dos melhores amigos de Conor McGregor, Peter Quigley. Então ele vai fazer essa luta. Vai ser uma luta bacana. E seria
vai ser Irlanda. Aqui também em Connecticut?
Seria na Irlanda, mas vai ser em Connecticut por causa da
pandemia. Caraca, eu vou lá ver vocês então. Você vai vir também?
Vou sim, vou estar lá.
Ah, então, pô, eu vou marcar com o joinha, alguma coisa. Eu vou pra lá fazer uma farra com vocês.
Boa,
lá.
Boa, show.
Eu não acho que eu consigo ficar pra luta, porque não tem público, né? Mas eu vou pelo menos dar uma bagunçada lá, a gente come alguma coisa e vai.
De repente você entra na mídia do Bellator ali, eu acho que é permitido, eu não sei.
Eu vou dar uma xeretada ali. Ia ser massa demais. Conta uma coisa. Eu faço uma... A gente faz um eu vou, inclusive, te convidar uma noite dessas. É que eu sei que você tem filho pequeno, já fica mais difícil, mas... A gente faz uma parada sexta-feira, toda sexta-feira, 10 horas da noite, chama Clube da Insônia. Eu e o Vini, do canal Diretaço. E aí eu falei pro Vini que eu ia fazer uma entrevista com você. O Vini mandou uma pergunta aqui, ó. Falou, pergunta pra ele se você tem alguma pretensão... de ser o primeiro campeão de 3 categorias. O primeiro campeão do MMA em 3 categorias. Ele tá falando que o Cerrudo tá meio de olho nisso, mas o Cerrudo não tá nem com contrato, né, cara? Então não... Quer dizer, com contrato ele não tá nem ativo lutando, né? O Cerrudo teria que fazer uns 6 meses de camp aí só pra voltar a lutar.
Ele teria que pegar os cinturões novamente, né?
Ele já não é mais um campeão. Exatamente.
Eu penso sim, inclusive quando eu nocautei Michael Chandler, foi o primeiro pedido que eu fiz o Bellator. Mas aí a gente entrou no GP, eu tive que terminar esse GP e a pandemia não estava ainda em força total, não tinha nem começado, na verdade, e logo em seguida começou. Aí eu fiquei amarrado dentro do GP, sem poder defender o título de 70 e... tendo que finalizar o primeiro GP, que ainda nem acabou. Então, a gente tá no GP e vai pra final agora.
Sim.
Então, eu tenho que finalizar o GP, defender o título do peso leve pra depois lutar de peso galo, se fosse essa a possibilidade. Mas,
que aí não, é 170, 155, aí você vai defender, não, vai tentar...
155, 145, 135.
Isso, e aí você vai pro...
No Brasil, a gente falou 155 aí porque é em pounds,
né? Em pounds.
No Brasil seria 70, 65 e meio.
E meio, tá.
Leve, pena e galo.
Isso, porque era o que eu tava falando com o Joinha, né, cara? Eu falei assim, ô bicho, e agora, cara? O que, que a gente vai fazer com o Pitbull? Você vai ter que ficar caçando coisa pra se manter motivado ali na parada, né? Porque você já raspou a divisão de cabo a rabo 2 vezes e agora tem...
Eu acho que já bati 4 ou 5 gerações.
É uma loucura isso, né? É uma loucura. Aí agora a gente tem o GP que vai finalizar. Já tem data marcada pra final do GP?
Marcada não, mas prevista. Seria julho, no máximo começo de agosto.
Entendi. Então... Vamos dizer ali, agosto no máximo já acabou o GP. A gente vai ter que fazer alguma coisa, né? O Joinha até falou assim: eu postei um clipe disso aí, a galera fica doida, né? Ele falou: vou sentar, conversar com o Bellator, ver o que vai fazer. Tal. Aí os caras já ficam: nossa, vai pro UFC. Eu não acho que é o caso, porque pelo menos acho que o Bellator te trata muito bem, né? O tratamento de campeão que você merece, eu acredito. E se tem uma oportunidade dessa de se reinventar e fazer história e continuar se motivando, o que você acha?
Assim, o futuro pertence a Deus, mas eu sou um funcionário, o que for melhor para minha carreira farei, mas eu tenho uma posição, digamos, de realeza dentro da organização. Sim. Então eu não vou ser hipócrita e dizer assim, foda-se o futuro... da minha família, o meu futuro, e vou pro UFC, porque o UFC... Eu não tenho esse fanatismo igual os fãs desinformados têm. Eu sou lutador, sou profissional, vivo do esporte, estou cumprindo meu contrato, tenho uma ótima relação de negócio com a organização. Os caras cada vez mais estão melhorando. A plataforma dos caras são extremamente qualificada, não deixa a desejar em nada para o UFC. É só você ver aí esses eventos que estão sendo feitos do UFC e do Bellator e comparar. Visivelmente, o Bellator é muito mais empolgante, muito mais bonito. O show que os caras conseguem promover são muito mais excitantes do que o do UFC. O UFC, né, tem muito lutador super famoso que está muito triste com a organização. Cerrudo parou por causa do dinheiro. John Jones acabou de falar
que
queria sair também por causa de dinheiro. Então, os únicos caras que ganham realmente dinheiro dentro do UFC são super estrelas. Então, eu não vou, na altura do campeonato, querer passar por uma situação dessa. A não ser que a gente não dê certo com o Bellator e o Bellator também não quer expandir as minhas possibilidades, as coisas que eu quero atingir e a gente não chega no acordo. Mas o Bellator tem contratado novos nomes, o primo de Khabib está lá, toda a equipe de Conor McGregor foi contratada, todos os caras que estavam free, o Bellator contratou todos, inclusive os europeus, todos eles que estavam free agency, que não estavam sendo agenciados por ninguém, o Bellator foi lá e contratou todos. Então os caras estão investindo pesado, os caras não vieram para ficar ali debaixo da asa do UFC, os caras querem o primeiro lugar e estão trabalhando para isso. E é questão de tempo.
Exatamente. E não só os nomes do UFC migrando pro Bellator, né? O Bellator tá chegando naquele... Pô, a galera tem que entender que o Bellator tem o quê? 10 anos, pô.
É Bellator, né? Até em inglês eles falam assim, que é um nome latim. Significa isso. Guerreiro. Se eu não me engano, o Bellator ele estreou em 2008. Então a gente está falando aí de 13 anos de organização.
12 anos, 13 anos.
É muito recente, né?
Exato. E aí o que está acontecendo a gente é suspeito para falar de você, né? Porque a gente é brasileiro, a gente fica ligado nos brasileiros. Mas você pega, por exemplo, os caras estão começando a revelar estrelas que surgiram por ali, o Michael Venom Page e tal, que já criam um interesse. E é assim que começa mesmo, não tem jeito, né? Aí tem a luta dele, aí já tem o Diego Lima, aí já tem os caras que estão vindo do UFC. Porra, tem o próprio Pitbull.
AJ McKee, né? Ele estreou no Bellator. Ele tá 17-0 e a carreira dele inteira, desde a primeira luta, foi lá na organização.
O AJ é o do Jiu-Jitsu, não é o...
AJ McKee é meu próximo adversário.
Ah, não. Ah, o cara... Como é que chama o menino lá, o Florida Boy? É AJ também, não é? O menino, você sabe o que eu tô falando, né? Eizei, eu não vou lembrar o nome do cara.
Não é o
nome
bem... com Nick Dias, né? Dias?
É, todo marrentinho que veio do jiu-jitsu também, que tá lá.
Flória.
Estreou lá no MMA.
Flória é alguma coisa.
Eu não vou lembrar, mas
tudo
bem.
Mas ele é novo, ele fez 3 lutas, 2 no máximo.
Exatamente. E, bicho, e é isso mesmo que você fala, cara. Em termos de evento, eu falo, pô, o Neymar, amigão nosso aqui, lutou no teu evento, infelizmente não ganhou, mas acho que passaram a mão nele ali, viu?
Acho. Lutou com a luta para ele, mas eu acho que ele tava na frente dos pontos.
Aquela história das quedas ainda, os caras não sabem o que faz, né? Pois porque se o juiz é mais ou menos, ele vai marcar errado, não tem jeito.
Vai marcar errado, com certeza.
Né? Porque uma queda que não tem efeito nenhum... Ou tirar o moleque das costas do cara no primeiro round e botar em pé e vai lá pro centro, que aquilo ali já matou ele ali, eu acho.
Pois é, até aquela parada que teve o olho do adversário de Lehman pegou na tela e o juiz parou e deu tempo de recuperação. Quer dizer, foi um acidente, ninguém gosta disso, mas é errado. A paralisação não
exatamente. Se for.
Se fosse dedo do olho, aí sim.
Mas acho que foi isso que ele ficou tentando insinuar, tipo, ele ficou passando a mão e reclamando e tal, eu acho que o juiz achou que foi uma dedada. Aí eu falei, bicho, uma dedada, se o cara tá tentando a finalização ali também, meu irmão, levanta o pescoço e fecha o olho, eu não sei o que você vai fazer.
Pois é.
Se ferra aí, cara. Pô,
bom, para foi bem isso. Estranho ali, né? A comissão pra mim deu uma errada ali.
Deu uma bobeada ali mesmo. Mas aí a gente fala, eu sempre falo assim, das lutas, você compara o UFC com o Bellator, por exemplo, o Bellator, né?
Bellator.
Ele, o Bellator, ele, ele, ele foca no atleta, né? E o UFC foca na marca, foca no UFC. Aí eu dou uns exemplos besta, assim, tipo, aquela. Eu falei, ó, quando o Pitbull luta, quando o Neymar luta, você olha, tem aquele telão gigante atrás da rampa, a rampa soltando fogo, o cara descendo a rampa vai direto porque. Cara, aquilo lá é demais.
É um show, na verdade.
É um puta show.
Tem alguns eventos que eles fazem rock and roll descendo o teto e encaixar na plataforma. É muito louco. Os caras têm uma produção muito sinistra. Quando eles fizeram aquele Bellator lá no Japão, foi, meu irmão, negócio de cinema, negócio muito legal. Então, os caras,
muito louco.
Os caras fazem um show de verdade. No dia lá do evento, o show é muito bonito.
Vale a demais pena. É demais mesmo. A galera, lembra que eu te falei antes, na hora que a gente começou, a gente fazer eu joguei uma fotinha dizendo que lá no grupo, a galera do grupo tá se matando de mandar pergunta aqui. O pessoal falou daquele desafio de 1 milhão que você fez. Pergunta se, ao invés de postar 1 milhão para lutar contra o campeão do UFC, ele abriria a mão da grana com a certeza de chegar e disputar o cinturão. Isso aí é aquela história que a gente falou, né? Eles estão cogitando uma possível ida pro UFC. Uma parada é a seguinte: eu falei com o Neyman uma vez e o Neyman me disse o seguinte: o contrato do Bellator tem uma cláusula que, tipo, se o UFC chegar e te fizer uma proposta, o Bellator tem o direito de cobrir a proposta e você fica com eles, não é isso?
Você pode repetir a pergunta?
Assim, no contrato do Bellator, o Neyman me falou que tem uma cláusula que, se o UFC chegar pra você e falar assim: Patrício, a gente quer que você venha pra cá, vou te pagar 1 milhão por luta. E o Bellator chegar pra você e falar: Patrício, a gente quer que você fique aqui, a gente vai te pagar 2 milhões por luta. Aí você dá a preferência pra eles, não é isso? Por contrato.
Algumas coisas, assim, deixa eu explicar. É o seguinte: se eu estou contratado exclusivo pro Bellator, o UFC nem pode me contactar e tentar negociar, é crime.
Não, só quando acaba o contrato, isso, né?
Se eu tiver free, aí existe isso nos Estados Unidos, é a lei dos Estados Unidos, do esporte. Se uma organização for negociar com você e fizer uma oferta, mas uma organização antiga cobrir essa oferta ou igualar, você é obrigado a voltar para sua organização primária. Entendeu? Então, é basicamente por aí.
Entendi. É o que faz, e é o que faz sentido também, né? É o justo. Você acha que tem uma pergunta do Thiago Camargo aqui, ó. Você acha que o Maki vai ser o seu maior desafio até agora?
Não. Ele é um duro desafio. Ele vai ser um grande desafio. É um cara invicto, né? Perigoso em pé, bom de finalização. Tem um trabalho ali de domínio de grade muito bom, bom de queda também. Botou pra baixo quando quis. Nocauteou quando quis, finalizou quando quis. É um cara bom, muito bom. Não tem... O único fator negativo que ele tem contra ele é o nervosismo. Ele entra lá querendo sair. É tanto que ele tem nocautes e finalizações muito rápidas. E às vezes, quando isso foge do controle dele, ele dá meio que uma brecada e dá pra ver que ele fica meio apavorado.
Frustrado.
Então eu vou aproveitar isso e vou tentar levar isso contra ele. Mas eu já, bati em Michael Chandler,
Pois é, era isso que eu ia perguntar agora na sequência. Olhando pra trás, assim...
Não foi muito difícil pra mim, porque o nocaute tem menos de 1 minuto. Ele não chegou nem me tocar. Mas
no papel seria o cara mais duro, né?
Muito mais duro, muito mais perigoso.
É. Você acha que, olhando pra trás, assim, foi o cara mais perigoso que você já lutou? E qual foi a luta mais dura que você já teve?
Com certeza ele era o rei do Bellator, ele era o rei do peso leve, né? Sim. Até hoje ele é o cara que tem maior recorde dentro da categoria. Eu acho que ele só não bate o recorde do meu irmão de maior nocautes, do maior número de nocautes. Meu irmão é o maior nocauteador da categoria, mas Michael Chandler, ele tem o maior número de vitórias e todos os outros requisitos aí para ser o maior da divisão. Então fui lá e bati no cara, quer dizer, então é um cara que é muito perigoso. E sobre as lutas duras que eu tive, o próprio Emmanuel Sanches de 2018 me deu uma luta muito dura. Fora ele, Strauss, Pat Curran, tem muitas lutas memoráveis aí que vale a pena ver novo.
Nossa senhora. E pra galera que fica ligado, o YouTube do Bellator tem todas as lutas. Inclusive a luta do Patrício tá no YouTube. Eu botei aí do YouTube. Eles postam assim, acho que um, dois dias depois já tá disponível no YouTube pra galera ir assistir. E tem o acervo todo lá. Então vai lá, procura Patrício Pitbull.
Inclusive eles estão agora transmitindo as lutas pelo aplicativo e pelo YouTube também. Eu não sei o card principal, mas o undercard, né?
O principal foi na Showtime. Inclusive eu assinei a Showtime aqui pra no Brasil, passa na ESPN Brasil, exatamente. No aplicativo e no YouTube, eu acho que passa o card preliminar.
Exato, isso aí.
E a hora que começa o card principal, vai pra TV.
Vai
pra TV, exatamente. Mas aí, porventura, a pessoa não conseguir assistir pela ESPN, ou aqui nos Estados Unidos não assina o Showtime, acho que no dia seguinte tá no YouTube do Bellator lá, a luta, o evento completo, então...
Tá disponível, né?
O ideal é assistir ao vivo ali pra torcer, mandar aquela energia positiva. Mas se não der, o dia seguinte vê pelo YouTube. Agora, ó, dessa luta do Charles do Bronx que tá vindo com o Michael Chandler. Se eu fosse o Charles do Bronx aqui sentado na tua frente, assim, o que você falava pra mim, assim? Fala, bicho, ó, é assim que vai rolar essa luta.
Então, Michael Chandler é muito explosivo. Então ele começa a luta, toda vez ele ganha o centro do ringue e já vai caçando o adversário. Então a primeira frustração que Michael Chandler sentiu comigo foi quando eu não permiti que ele fizesse isso. Eu corro igual uma bala para o meio do octógono e eu obrigo ele a dar um passo para trás. Então eu já comecei frustrando ele psicologicamente. É uma guerra mental, né? A gente vai lá, dá uma apertada nele e ele tem que se desprogramar e começar a pensar... Porra, esse cara já me frustrou aqui, então eu vou ter que refazer o meu pensamento para poder tomar o passo inicial da luta. E enquanto isso, eu já estou um passo na frente dele novamente, porque quando ele vem se programando, eu já estou pensando mais na frente. Então, ele vai reajustar e eu vou pegar ele na hora que ele tentar fazer X coisas. Então é mais ou menos isso. Charles do Bronx já pode, ele é muito alto, a envergadura com certeza é maior. As pernas são mais longas, então ele é afastar Michael Chandler ali, não deixar Michael Chandler chegar tão perto, de qualquer maneira, mas ele é mais explosivo do que Charles em pé. Então, na minha visão, Charles do Bronx tem muita chance de acabar com essa luta, mas não acho que ele seja o favorito. Na minha visão, Michael Chandler é o favorito, ele é mais perigoso em pé e se vira muito bem na parte de agarrado. Ele é um classe A de wrestling. Nunca foi finalizado. Eu, na verdade, nunca vi ele sendo dominado em posição alguma. Em 10 anos de luta que eu assisto, que assisti Michael Chandler do Bellator, ele nunca foi dominado. Isso não quer dizer que Charles não possa fazer isso. Sim. Se tem alguém que possa fazer isso, hoje é Charles do Bronx. E estamos na torcida pelo brasileiro, espero que dê certo. E tô curioso aí para ver esse combate.
É, exatamente. Ia ser, pô... Quer dizer uma coisa? É rapidinha a luta. Vamos assistir a do Chandler também, já que eu tô no com o YouTube aberto ali. Pode ser?
Vamos lá.
Bellator 221. Caraca, não faz tanto tempo, né? A gente tá meio que parado no tempo, 2019.
É porque teve a pandemia, né? Praticamente
pois
a gente perdeu
um ano. É, exatamente. Parece que foi ontem, né?
É.
Olha lá, vamos lá. Hoje eu tô abusando, né, Patrício? Pô, desculpa.
Ah, show.
Eu não queria perder a oportunidade, pô. Não é todo dia que a gente tem a lenda aqui, assim, com... E não só presente, mas com saco pra falar e falar das coisas e tal.
Obrigado, meu amigo. Tamo junto. Pô,
obrigado eu. Nossa Senhora, uma honra. O Dudu mandou mensagem, falou assim... O Pitbull acabou de lutar, você não quer gravar com ele? Eu falei, pô, lógico que eu quero, eu não quero incomodar o cara, né? Ele falou, não, vou falar com ele, vou marcar pra gente. Então eu falei, pô, demais, se quiser eu gravo todo dia, tô disponível. Eu vou dar uma acelerada pra encarada ali e já começa a luta, ó.
A velocidade que eu ganho o centro do ringue e deu uma freada antes dele chegar já fez parte da estratégia. Tá encarado, na verdade, fez parte da estratégia, o jeito.
Cara, ah, é.
Dei, ó. Eu fiz ele dar um passo pra trás e lutar com as costas na grade. Ele se aproxima e recua muito rápido. Então, esse controle de distância dele, não deixar ele chegar tão perto na hora que ele quer, é importante. Quando ele se aproxima, eu recuo rápido e quando ele tá vindo, ou eu jogo golpe ou eu faço uma finta muito forte para que ele ache que seja um soco, um movimento e recue.
E recue. Agora,
tentou um chute muito telegrafado, não ia pegar nem na minha avó. E eu já comecei a repetir a sequência do nocaute. Ele joga o jab, eu jogo direto e upper. Agora eu dou uma relaxada e ele joga o jab direto por cima. Aí ele dorme mais ou menos um segundo e meio e depois levanta e o árbitro já está interrompido. Ele fica um segundo e meio no máximo ali sem reagir e deu pra ver.
Caramba, bicho. E a hora que o cara acorda, ele tá numa marra ali, ó. O cara não entende direito o que aconteceu, na verdade, né?
É. Na verdade, ele achou que tinha sido interrompido rápido, né? Mas na entrevista da própria luta, bota um replay pra ele ver e ele fala, o Pitbull me pegou.
É. Vamos só esperar o replay aqui, aí eu já corto. Porque a galera... Olha lá, tem o replay, ó.
Ó, eu chamo o jab dele, ó. Ele vem e joga.
Bum.
E o meu golpe pega ali do pé da orelha. E o árbitro já passa no vazio. Ele vira indo, o golpe pega de raspão. Aí agora ele paralisa um segundo e meio.
É.
E aí depois levanta a cabeça e já era.
Que acorda na própria porrada, né? Você dá uma porrada, ele dorme, dá outra e acorda.
Era pra ter soltado, só que eu tava com raiva dele, eu bati mais um pouquinho. Ele mereceu. Geralmente eu bato e saio pra deixar o corpo estirado no chão, mas dessa vez aí eu queria arrancar a cabeça dele.
Tá certo. Vai brigar com o brabo, cara. Não vai... Pediu, né? Pediu. É demais. Não tem. Essa parada que você falou logo do começo da luta, né? Que você já vai e dispara pro centro do ringue, já deixa o cara meio. Qualquer jogo, o gameplay que o cara tem ali, vai por água abaixo ali, né, cara? Porque. Se o cara tá pensando em fazer isso, você já dominou a parada ali, já era, né?
Pois é, desprograma. O cara fica todo desprogramado.
Exatamente.
O que mais continua quer é que você recue e vá pra perto da grade.
Que foi o que o menino fez no UFC, né?
Exatamente. Foi pra grade ali, muito longo. Ele jogou uma direita muito potente no corpo. Jogou várias. E deixou o adversário acostumado com esse golpe aqui embaixo. E tem agora que ele jogou só de finta, subiu cruzando, pegou no queixo. Já era. Fez certinho.
Exatamente. Meu irmão, descansa, fica em paz com a família, com os filhos, curte tudo aí. Você tá aqui o mês que vem de novo, eu vou dar um jeito de encontrar vocês lá, que vocês estão pertinho.
Bacana, meu amigo.
Aí a janta é por minha conta, hein? Faço questão.
Tá bom.
Tá bom?
Eu vou cobrar.
Pode cobrar. Fica com Deus, irmãozão. Patrício Pitbull, obrigado. Fala da academia, passa o site, alguma coisa assim pra galera dar uma checada.
Segue lá, Pitbull Brothers no Instagram, @PitbullBrothers. Fica atento aí nas novidades que estão por vir.
Fechado, então.
Obrigado a todos.
Irmãozão, obrigado. Lenda, Patrício Freire, Patrício Pitbull. Obrigado, irmão. Fica com Deus.
Valeu, até mais.
Tamo junto, valeu. Osso.